Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Nosso trabalho de hoje traz o Ricardo Antunes, professor da Unicamp, professor titular de Sociologia do Trabalho do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas. A obra que veremos é um pequeno clássico dos nossos dias, O Privilégio da Servidão, o novo proletariado de serviços na era digital. O título, O Privilégio da Servidão, é trabalhado e explicado no corpo da obra. Não é? Parece algo tão dilemático, não é? O privilégio de uma servidão, que privilégio há nisso? Ele diz que em alguns casos, diz isso no corpo da obra, o estado de precariedade é tão grande de algumas pessoas que elas lutam pelo privilégio de poder entrar em uma servidão, um estado escravocrata. Para elas é uma alternativa ao desaparecimento, à miséria completa. Pelo menos serão escravos. Então, o título já traz em si um grande desafio. Ricardo Antunes, como pesquisador, mostra coragem, audácia, conhecimento no trabalho que ele vai trazer e que serve para conversar conosco em Filosofia Clínica. Evidentemente, não temos como, no espaço de uma hora e meia, trabalhar uma obra que tem aí centenas de páginas. Por isso, li e alinhavei, assinalei partes que, para os nossos propósitos de diálogo aqui, atendem às premissas. Muito bem. Logo de saída, o autor vai nos dizer a que ele se propõe. Ele vai iniciar a obra dele mostrando hoje os múltiplos aspectos, contraditórios aspectos, os movimentos que estão presentes agora, neste momento, no mundo do trabalho. Para isso, ele nos mostra exemplos da China, exemplos dos Estados Unidos, exemplos da Índia, exemplos também aqui do Brasil. Ele é muito rico nas ilustrações que ele traz. Depois, ele aprofundando esses elementos, ele nos chama a atenção para esse grande boom do novo proletariado de serviços. Não é? Que é um verdadeiro enxame por todos os lados, esse proletariado de serviços, que para ele é um dos elementos condutores de toda a obra que ele vai apresentar aqui. Bom, ele vai elaborar muitas perguntas sobre esse novo proletariado de serviços e vai apresentar algumas situações muito complexas sobre isso. Então, o autor nos traz a questão da informalidade e da imaterialidade, que hoje são tônicas em muitos lugares do mundo. Ele cita, por exemplo, a Inglaterra, na qual você tem um catálogo, você precisa de, por exemplo, um garçom para a noite numa festa que você vai fazer na sua casa. Você vai pagar uma hora e meia do trabalho desse garçom. Ele já virá vestido como garçom, ele conhece o ofício e você paga essa hora e meia que ele vai trabalhar na sua casa. Ele coloca isso como um dos exemplos mais problemáticos dos nossos dias. E diz que isso já se esparramou pelo mundo, que existe, por exemplo, na Itália, com outro nome, que existe em vários lugares. E mostra o grande problema que é a terceirização, que quebrou realmente a espinha dorsal de vários princípios que norteavam a economia, a legislação trabalhista. Ele vai mostrar isso. Em seguida, o autor faz uma síntese analítica. Ele se pergunta, bom, diante de tantos problemas, diante de tantas disseminações, pulverizações. Ele cita como exemplo, por exemplo, o Uber. Ele diz, diante de tudo isso, Quem é a classe trabalhadora hoje? A quem eu chamo classe trabalhadora? Que muitas vezes é um híbrido de ser humano com máquina. Às vezes a maior parte já é máquina, o ser humano está lá apertando dois ou três botões. Ele diz, como, quem é essa classe trabalhadora? Um pouco mais adiante, ele vai trabalhar das nossas, vai tratar das nossas subjetividades nesses espaços todos, vai falar da estranheza que está acontecendo nesse momento no mundo. Um livro que interroga, critica, não é? E que nos convida ao diálogo. Publicação em Campinas, em janeiro de 2018. Vamos então imediatamente ao texto. O autor começa com um painel, um grande painel sobre o que está acontecendo neste momento no mundo. Não é preciso sequer olhar para a obra dele. Olhem, por favor, para as perplexidades que os senhores têm neste momento. Alguns dos senhores viram o próprio emprego desaparecer. Outros pegaram empregos nos quais estão fazendo algo e sabem que a qualquer momento poderão não fazer mais. Estão vendo mudanças muito rápidas. Alguns se questionam como vão ficar em tudo isso. Muitos estavam seguros e tranquilos porque havia uma aposentadoria e então achavam que, pelo menos de fome, não morreriam mais, que tinham para viver. E agora, isso também começa a ser questionado em vários lugares do mundo. Um elemento que até então era tido como sagrado, jamais mexia em aposentadorias, não é? Mas é um feudo que começa a se desmanchar entre outros que se achava que eram inexpugnáveis. Bem, diante dessa fotografia, deste elemento no qual nós não temos mais uma segurança no trabalho, não temos mais um alicerce seguro de construção, o que fazer? Podemos dizer que as coisas estão erradas, que o adequado seria que tivéssemos alicerce? Alguns teóricos dizem que o erro era pautar a vida naqueles alicerces, que nos engessavam, aquilo sim era uma clausura. Mas esse debate não termina de maneira amistosa e nem rápido. O autor escreve, se o universo do trabalho online e digital não para de se expandir em todos os cantos do mundo, é vital recordar também que o primeiro passo para se chegar ao smartphone e seus assemelhados começa com a extração do minério, sem o qual os ditos cujos não podem ser produzidos. E as minas de carvão mineral na China e em tantos outros países, especialmente no sul, mostram que o ponto de partida do trabalho digital se encontra no duro ofício realizado pelos mineiros, da extração até a sua ebulição. Assim caminha o trabalho no inferno mineral. Ele está citando aqui uma obra coordenada pelo Zhao Liang, que é um filme que o autor diz que é devastador. Ele fala do formigueiro composto pelos caminhões adentrando as minas até o trabalho sob temperaturas mais que desertificada. O filme mostra como as minas são uma verdadeira sucursal do inferno. Bem, então o autor recua nesse primeiro movimento dele, mostrando que esse painel digital está estruturado sobre um painel nada digital, bastante concreto, na extração desses minérios. Portanto, já temos algumas referências aqui para o autor do que possa estar se passando nos nossos dias, segundo a visão dele. Ele fala que há muitos mitos e muitas teorias e muitas propagandas que apenas levam a pessoa a um posicionamento errôneo. Olhem o que ele cita como um exemplo disso, o mito do trabalho na Samsung. com seus adoecimentos, contaminações, é agudamente denunciado. Nos assédios, nos baixos salários, na superexploração e sempre em uma forte repressão. Ele conta casos assim, exemplos tremendos, como de um funcionário que numa dessas grandes companhias que produz celulares num país do Oriente, desapareceu um dos aparelhos lá da mesa de produção e foi levianamente acusado. Sabe o que ele fez? Pulou do 12º andar e tirou a própria vida. E o autor nos diz que isso não é um caso isolado, mas isso é um exemplo do estresse a que algumas pessoas estão submetidas num mercado extremamente competitivo, não é? E desumano. Bem, após vários exemplos nesse sentido, ele pinta um painel da nossa época dizendo: a instabilidade e a insegurança são os traços constitutivos dessas novas modalidades de trabalho. Instabilidade e insegurança. Aí ele diz: observe a experiência britânica do contrato de zero hora, um novo sonho do empresariado global. Trata-se de uma espécie de trabalho sem contrato, no qual não há previsibilidade de horas a cumprir, nem direitos assegurados. Quando não há demanda, basta uma chamada e os trabalhadores e as trabalhadoras devem estar online para atender o trabalho intermitente. As corporações se aproveitam, expande-se a uberização e amplia-se a pejotização, florescendo uma nova modalidade de trabalho, o escravo digital. Muito bem. Hoje nós estamos trabalhando um autor marxista, um autor cuja ótica e crítica nos vai trazer esses aspectos da nossa sociedade insidiosos, difíceis, inclementes. Outros autores que já vimos e que também veremos nesse curso não pensam desta forma. Eles não pensam que essa instabilidade, que essa insegurança, que essa flexibilidade é uma nova expressão escravocrata de coisas que já vimos historiograficamente. Acreditam muitos, inclusive, que estamos num processo de transição, de evolução, no qual essa instabilidade e essa insegurança são apenas caracteres de passagem. Ok? Mas, tanto o Antunes, quanto estes outros autores de direita, cada um com sua ótica observa esses elementos como que, muitas vezes, claro, não sempre, como em fatores de trincheira. Os senhores são filósofos, estudam esses assuntos. Como veem tal questão? Veem como, de fato, um novo princípio? Estamos diante de um escravo digital, de fato? O que utilizaremos como métrica, como balança? Porque, veja, somos filósofos clínicos. Nas nossas análises, levamos em consideração a historiografia, os contextos, as bases categoriais, a estrutura de pensamento. Esse que às vezes é dito um escravo digital está confortavelmente em sua casa, tomando um café, sentado à mesa, trabalhando em seu computador, quando há muito pouco tempo outro, num trabalho similar, precisava pegar um ônibus, se estressar várias horas, viajar para longe de casa, ficar de pé muitas horas. Nesse caso, quem seria o escravo digital ou o escravo real? Mas lembrem, essa comparação que estou fazendo é legítima? ela é plausível? Como comparar essas coisas? Não é? Vamos falar de um escravo digital, como o autor coloca aqui, com base em quê? Qual é o espelho que vai nos dizer qualquer coisa a respeito? É algo que passou? Vamos voltar 100 anos, 200 anos e comparar com aqueles trabalhadores da Revolução Industrial, antes ou depois? É com eles que nós vamos comparar? Qual é o critério, não é? Isso é parte do problema. É uma parte muito séria desse problema todo. Vamos adiante, temos ainda muitos conteúdos a respeito disso. Um pouco mais adiante, o autor nos diz que o privilégio da servidão procura oferecer respostas. E aí ele pergunta: que estranho mito foi esse do fim do trabalho dentro do capitalismo? Lembram que algumas décadas isso era quase um chavão, que se dizia: olha, com a evolução das máquinas, com a evolução das tecnologias, nós vamos viver todos bem, não vai haver mais trabalho, teremos tempo ocioso, poderemos dedicar as nossas vidas ao diletantismo, a viagens, a música, a poesia, a filosofia. Lembram? E ele pergunta: que estranho mito foi esse que pregaram do fim do trabalho dentro do capitalismo? Terá sido um sonho eurocêntrico? Porque o labor humano tem sido predominantemente espaço de sujeição, sofrimento, desumanização e precarização, numa era em que muitos imaginavam uma proximidade celestial? Bem, alguns autores acham que uma pergunta como essa é muito precoce, que quando se fala que estamos a caminho de uma sociedade humana, amorosa e melhor desenvolvida para vários aspectos, não é esta que estamos vivendo agora. Esta mais se assemelha a uma lagarta e suas dores de parto a caminho de ser borboleta. Portanto, não é agora que estamos vivendo esse fim do trabalho dentro do capitalismo. E também, como saber em que ponto do caminho perguntas como estas poderão ser feitas? Já que estamos num emaranhado de coisas. Ou será que perguntas como estas terão que ser feitas dentro de certas especificidades, lugares e contextos, e não no agregado do planeta Terra? O autor faz muitas perguntas sobre isso. E então ele vai tratar do novo proletariado de serviços. Vários de nós aqui nesse curso, vários estamos vivendo isso que ele está colocando agora, esse novo proletariado de serviços. O que vem agora é muito grave nas tintas. O autor, ele vai polarizar o discurso dele e fundamentar, como ele faz, aliás, ao longo de toda a obra. Vamos então a essa parte. Ele diz que, em pleno século XXI, mais do que nunca, bilhões de homens, mulheres, dependem de forma exclusiva do trabalho para sobreviver e encontram cada vez mais situações instáveis, precárias, ou vivenciam diretamente o flagelo do desemprego. Olhem, por favor, para as suas vidas ao redor, o que está acontecendo. Façam a conversação com o que o professor da Unicamp está nos sugerindo como um diálogo. Ele prossegue: ao mesmo tempo se amplia o contingente de trabalhadores e trabalhadoras em escala global, há uma redução imensa de empregos. Aqueles que se mantêm empregados presenciam a corrosão dos seus direitos sociais e a erosão de suas conquistas históricas, consequência de uma lógica destrutiva do capital, que, conforme expulsa centenas de milhões de homens e mulheres do mundo produtivo, recria, nos mais distantes e longínquos espaços, novas modalidades de trabalho informal, intermitente, precarizado, flexível, depauperando ainda mais os níveis de remuneração daqueles que se mantêm trabalhando. Esse contraste, segundo o autor, muitas vezes mascara o que de fato está acontecendo, deixando com que muitas pessoas ponham a perder a perspectiva do que de fato ocorre. Ele prossegue dizendo assim, algumas páginas depois: na longa história da atividade humana e sua incessante luta pela sobrevivência e felicidade social, lembrem, um termo que começa a aparecer na Inglaterra, né, lá no século XIX, ele diz: o trabalho é também uma atividade vital e omnilateral. Mas quando a vida humana se resume exclusivamente ao trabalho, como muitas vezes ocorre no mundo capitalista, em sua sociedade do trabalho abstrato, então se converte em um mundo penoso, alienante, aprisionado e unilateralizado. É aqui que emerge uma constatação central. Se por um lado necessitamos do trabalho humano e do seu potencial emancipador e transformador, por outro, devemos recusar esse trabalho que explora, que aliena, infelicita o ser social, tal como conhecemos sobre a vigência e o comando do trabalho abstrato. Vou ler apenas mais algumas linhas. Isso porque o sentido do trabalho que estrutura o capital, vejam, senhores, por favor, olhem que elemento vertiginoso aqui colocado. O sentido do trabalho que estrutura o capital é desestruturante para a humanidade. Então, segundo Antunes, o trabalho que nós fazemos, quando eu digo nós, todos nós, cada um na sua área, médicos, advogados, engenheiros, filósofos, o trabalho que nós fazemos pode estruturar o capital, mas desestrutura a nós todos como humanidade. Gera conflitos, atira um contra o outro, é isso que o autor está nos colocando. Enquanto o seu oposto, o trabalho que tem um sentido estruturante para a humanidade, o trabalho concreto, que cria bens úteis, torna-se este trabalho, vejam, um trabalho que é estruturante para nós como humanidade. Ele diz, este torna-se potencialmente desestruturante para o capital. Então, aquilo que vai nos melhorar, nos aprimorar, que vai nos dar uma condição como espécime, como humanidade, não interessa ao capital. Vai nos melhorar, mas vai piorar as condições do capital. Só que para algumas pessoas que atrelaram as duas coisas, isso é inimaginável. Ora, como é que alguém vai entender? Puxa, mas como pode? Melhora a humanidade e quebra o capital. Nós não vamos ter gasolina para o carro, nós não vamos ter como levar nossos filhos na escola, não haverá escola, não teremos hospital. Esse raciocínio, assim montado, é um dos elementos que faz defender o estado de coisas. Tanto que o autor diz assim, ó, aqui reside a dialética espetacular do trabalho, que muitos de seus críticos foram incapazes de compreender. Lembrem, por favor, quando eu faço uma aula como essa, depois eu recebo inúmeros e-mails, o professor está defendendo o marxismo, está defendendo o socialismo. Por favor, considerem, nós somos filósofos. Nós estudamos o marxismo, como estudamos o capitalismo, como estudamos autores de outras vertentes que surgem, não é? Nossa função como filósofos, questionar, refletir, conversar, dialogar, isso é filosofia, não é? E não um sectarismo que vai tomar um partido em detrimento de todos os outros, como se tivéssemos a verdade das coisas. Somos filósofos, estamos em busca dela, se é que conseguimos, não é, chegar até ela. E aqui estamos vendo um autor muito seguro de suas opiniões quanto a isso. Ele termina toda essa parte dizendo o seguinte: neste conturbado século XXI, o desafio maior é dar sentido autoconstituinte ao trabalho humano, de modo a tornar a nossa vida fora do trabalho também dotada de sentido. Construir, portanto, um novo modo de vida a partir de um novo mundo do trabalho, para além dos constrangimentos impostos pelo sistema de metabolismo social do capital. Ele acha isso um imperativo vital para os nossos dias. Bem, só que o autor, e lembrem, quando iniciamos, foi colocado que veríamos alguém que dialoga com os nossos dias. Ele não ignora que nesse momento estamos cercados, submersos muitas vezes em aplicativos, em softwares, que ele chama em alguns lugares do livro dele de trabalho morto. Então ele nos convida agora a tratar desta questão. Não se trata apenas da crítica que ele acabou de fazer. Esta crítica já é bem conhecida. Agora ele vai trazer os componentes dos nossos dias para essa crítica. Então ele faz o seguinte, ele escreve: seria plausível conceber a possibilidade concreta de um capitalismo hoje sem trabalho humano, desprovido de trabalho vivo? Querem que eu repita essa pergunta? Vou repetir. Seria plausível conceber a possibilidade concreta hoje de um capitalismo sem trabalho humano, desprovido do trabalho vivo? Ou seja, colocamos softwares, máquinas, computadores, eles trabalhando. Isso seria um capitalismo sem trabalho vivo? É uma pergunta que, como filósofo, ele nos faz. Ou será que, por ser computador, software, podemos fazer tudo diferente? Lembram das três perguntas que foram colocadas no início da aula? Ok. Se é tudo diferente, poderíamos, por exemplo, tributar essas máquinas e, com a tributação, dividir de maneira proporcional, de maneira sábia, entre nós esses recursos, para que todos nós vivêssemos em paz e bem, tivéssemos os nossos estudos, os nossos trabalhos, nossas casas, os nossos filhos com acesso ao hospital, com acesso à assistência social. Será que seria isso? Então, mas aí seria ainda capitalismo? Ou já seria uma outra coisa? Ele está perguntando, mas ele faz outras perguntas. Ele pergunta assim: e mais, seria possível equalizar países com realidades tão díspares, borrando as mais diferenciadas formas pelas quais se apresenta a divisão internacional do trabalho, com agudas consequências na nova morfologia do trabalho? Essa expressão, morfologia do trabalho, o Antunes usa muito. Quer dizer, uma nova forma, não é, do trabalho, morfologia nesse sentido. Será que conseguiríamos? Que critério adotaríamos? Por exemplo, equacionaríamos algo aqui no Brasil, mas num país irmão nosso na África, no coração da África, padecendo incrivelmente, como faríamos? Seria por uma oferta a eles? Mas o que temos a oferecer a eles tem a ver com a realidade deles? Não seria mais uma intromissão? A própria oferta não seria uma ofensa? Como faríamos para, de uma maneira proporcional na humanidade, tentar uma nova condição? O autor não é nada otimista quanto a esses problemas. Ele diz: apesar de parecer que o proletariado industrial, que é herdeiro da era taylorista e fordista, lembram? Ele está se referindo às grandes fábricas. Então ele diz: apesar de parecer que o proletariado hoje industrial é herdeiro daquela era lá, e que vem se reduzindo em várias partes do mundo capitalista central, há também uma forte contratendência nesse momento, dada pela expansão exponencial de novos contingentes de trabalhadores, especialmente no setor de serviços, mas também na agroindústria, na indústria, ainda que de modo diferenciado nos países do Sul, que são exemplos, e aí ele cita China, Índia, Coreia, Brasil, México e África do Sul, etc. Ele fala que a China, entre todos eles, merece uma atenção muito especial. Vamos ver por que ele diferencia a China de todos esses outros. Ele diz: lá encontramos, neste início do século XXI, altas taxas de greves. Imaginem os senhores, até pouco tempo falar em greve na China era algo completamente, era muito pouco imaginado, algo assim. E ele fala que agora se tornou uma força poderosa. Porque, segundo o autor, as engrenagens do capitalismo, das transnacionais, estão levando ao extremo os níveis de superexploração da classe trabalhadora. E aí ele cita o exemplo da Foxconn, não é, que e do suicídio ligado a algumas empresas, dada essa mega exploração desumana dessas pessoas. Ele diz: as causas do relativo aumento da média salarial da classe trabalhadora na China neste último período não foram outras, senão resultado das inúmeras greves e ações de resistência desencadeadas pelo operariado chinês. Bem, em vários lugares do mundo, ele identifica problemas novos que se misturam com os velhos. O que eu vou ler agora causa um desconforto existencial, provavelmente. Talvez o que eu vou ler agora, para alguns dos senhores, é a primeira vez que tomarão contato com isso. Mas não é um fator isolado apenas do Japão, é uma tendência que se espalha. Já há vários lugares hoje no mundo que ocorre isso que vou ler agora para os senhores. O autor nos diz: no Japão, cujo capitalismo do tipo toyotista inspirou os países ocidentais, lembram como é que funcionava? Quer dizer, muito mais avançado, com horizontes mais abertos, chegou nos Estados Unidos e tomou conta, né, do modelo norte-americano, é esse modelo toyotista. Ele diz: as figuras dos jovens operários, decassegues, que migram em busca de trabalho nas cidades e dormem em cápsulas de vidro, são emblemáticas. Como também o são as ocorrências mais recentes em Tóquio, de jovens trabalhadores sem casa, subempregados, desempregados, que procuram refúgio noturno em cybercafé, sendo por isso denominados cyberrefugiados, buscando encontrar algum trabalho ao mesmo tempo que descansam e interagem virtualmente. Eles se somam às diversas expressões. Ele fala que todas essas pessoas habitam uma faixa precarizada da nossa época, dentro dos problemas que estamos enfrentando. E o autor prossegue na problemática dele, dizendo: ao contrário da eliminação completa do trabalho pelo maquinário informacional digital, ou seja, os nossos computadores, né? Ao invés dessa eliminação completa, o Antunes diz: estamos presenciando o advento e a expansão monumental de um novo proletariado de uma era digital. Ele diz que os trabalhos aqui dessas pessoas é totalmente condicionado pelas técnicas de informação e comunicação. O autor nos diz assim: em vez do fim do trabalho na era digital, estamos vivenciando o crescimento exponencial desse novo proletariado de serviços, uma variante global do que se pode denominar escravidão digital em pleno século XXI. E aqui ele cita as mais diferentes autores, empresas como a Walmart, dizendo que a pasteurização do trabalho, essa coisa de colocar a pessoa retirando a alma, não é? Então fica uma espécie de boneco bem vestido, um ator social, mas que não há lugar ali para o ser humano. E diz que muitos lutam para ter isso. Lutam, daí o título da obra dele, O Privilégio, né, dessa Escravatura. Lutam porque sem isso eles aí mesmo morrem de fome, de marginalização, o que é muito pior. Então ele diz: a longa transformação do capital chegou à era da financeirização e da mundialização em escala global, introduzindo uma nova divisão internacional do trabalho que apresenta uma clara tendência. Um resultado forte dessas tendências é que, ao contrário da retração ou descompensação da lei do valor, o mundo hoje do capital vem assistindo a uma forte ampliação de seus mecanismos de funcionamento, incorporando novas formas de geração de trabalho excedente, ao mesmo tempo que expulsa da produção um conjunto significativo de trabalhadores. Ele fala que, quando observamos esses emigrantes, imigrantes, e o que tem acontecido com eles, nós temos um exemplo do que está acontecendo, não é? Desse bater a porta no rosto de milhares, milhões de pessoas, países que se construíram pela imigração e que agora fecham a porta. Mas estão fechando a porta para pessoas? Será que você conseguiria fechar a porta da sua casa para uma pessoa? Quem é este para quem eu fecho a porta? Quem é este para quem eu já não me importo de forma alguma? É uma pessoa. E se eu já não considero este uma pessoa, o que sou eu que desumanizei meu próprio irmão, que neguei a identidade humana àquele que se parece tanto comigo, como pessoa, como ser humano? Para esse autor, a grande responsabilidade por tudo isso é esse capitalismo desvairado que se associou a um tecnicismo febril e completamente cego. Mas há autores, veremos durante esse curso também, de direita, que falam o mesmo contra a esquerda, citando exemplos também contra a esquerda, dizendo que a esquerda fez muito pior, que pelo menos o capitalismo você pode mostrar, dizer isso, e quanto a uma fachada de esquerda, sequer você pode falar isso. E esse debate não termina, porque não sei nem se dá para falar que é uma conversação, não é? Tanto esquerda quanto direita tem seus méritos, tem seus problemas, tem suas adequações, suas tentativas, autores sérios, humanos e responsáveis nos dois lados, não é? Aqui estamos vendo um desses lados, não é? Numa crítica clássica aos problemas que enfrentamos hoje. O autor está buscando caminhos dentro dos nossos problemas de hoje. Aí ele diz: um desenho contemporâneo da classe trabalhadora hoje deve englobar, portanto, a totalidade dos assalariados, homens, mulheres, que vivem da venda de sua força de trabalho em troca de salário, seja na indústria, na agricultura, nos serviços, nas interconexões existentes entre esses setores, como na agroindústria, nos serviços industriais, na indústria de serviços, etc. Só que agora os problemas vão ficar realmente muito mais graves. Vamos então devagar nessa parte aqui. Primeiro, ele vai mostrar a armadilha conceitual em que nos metemos com tudo isso. Então, Antunes nos diz: em um universo em que a economia está sob o comando e hegemonia do capital financeiro, as empresas buscam garantir seus altos lucros, exigindo, transferindo aos trabalhadores e trabalhadoras a pressão pela maximização do tempo, pelas altas taxas de produtividade, redução do custo, como os relativos à força de trabalho, além de exigir a flexibilização crescente dos contratos. E é nesse contexto que a terceirização vem se tornando a modalidade de gestão que assume centralidade na estratégia empresarial. Para o autor, os empresários se seguraram com todas as forças na terceirização, que ela boicota, dribla toda a legislação trabalhista, ela coloca abaixo dezenas de anos de conquista dos trabalhadores. Ele fala que a terceirização é realmente um disfarce, né? Um disfarce para tudo isso. Aquilo que alguns autores de direita saúdam como uma melhoria, como um desenvolvimento profundo, este autor não acredita nisso. Não acredita e não vê a situação desse jeito. Ele diz que nesse momento o que está acontecendo é o seguinte: salários menores, jornadas de trabalho prolongadas, vicissitudes cotidianas que decorrem da burla da legislação social que protegia o trabalho, a terceirização assume cada vez mais o relevo, tanto no processo de corrosão do trabalho e de seus direitos, como no incremento e na expansão das novas formas de trabalho produtivo geradoras de valor. Há uma nova morfologia da classe trabalhadora e dela sobressai o papel crescente deste novo proletariado de serviços da era digital. Bem, antes de agora entrar na parte central e final do nosso trabalho, vou desligar o gravador para ouvir considerações, reflexões dos senhores, antes de caminharmos para uma parte profundamente filosófica, na qual ele discutirá desde como taxar, como atribuir valor, os problemas que estamos encontrando contra tudo isso, e um caminho que ele acha que ainda é possível, sim. Vamos ver então, vou desligar o gravador. Muito bem, ouvimos algumas opiniões, eu agradeço aos colegas que colaboraram com os aprofundamentos, isso só faz enriquecer o nosso trabalho. Em realidade, o autor, quando trabalha a questão do valor, ele não segmenta colocando essa valoração dentro de um princípio econômico, dentro puramente de um elemento econômico, ele esparrama, num segmento da obra dele, ele abre muitas e muitas passagens, trazendo comentários diretamente de Marx no Capital, mostrando como isso corrompe a alma humana, como isso se esparrama para vários lados. Nós já vimos outros autores em outros momentos, não é? Vimos, por exemplo, a crítica buberiana a pensamentos como deste autor. Buber diz: não adianta nada você querer repartir o pão entre as pessoas achando que isso vai resolver o problema. Não vai, vai agravar, vai trazer muitos conflitos, inclusive, sobre isso, até na própria distribuição, porque ele diz que existe um elemento que precisa ser anterior a esse, anterior ao fator, ao aspecto de uma pura valoração de bens de capital. Enquanto nós estivermos querendo resolver as coisas por balanças, pesos, contramedidas, para autores como Buber não vamos resolver nada, seja de direita, seja de esquerda, vamos continuar a trocar problemas por outros apenas. Mas não é como este autor observa esses elementos. Ele acha que uma construção precisa também lidar com esses fatores. E ele diz assim: expande-se neste momento a praga da precariedade total, que surrupia ainda mais os direitos vigentes. Se essa lógica não for radicalmente confrontada e obstada, os novos proletários dos serviços se encontrarão entre uma realidade muito triste e outra trágica. Oscilarão entre o desemprego completo e, na melhor das hipóteses, a disponibilidade para tentar o privilégio da servidão, que é o título desta obra, O Privilégio da Servidão. Aqui ele explica o tema. Aí ele fala, o Buber é um outro exemplo, mais do que emblemático dessas questões. Trabalhadores e trabalhadoras com seus automóveis, isto é, com seus instrumentos de trabalho, arcam com suas despesas e seguridade, com os gastos de manutenção dos veículos, de alimentação, limpeza, etc. Enquanto o aplicativo, na verdade, que é uma empresa privada global de assalariamento, disfarçado sob a forma de trabalho desregulamentado, apropria-se do mais-valor gerado pelo serviço dos motoristas, sem preocupações com deveres trabalhistas historicamente conquistados pela classe trabalhadora. Curiosamente, alguns economistas, pensadores e autores de direita, ao invés de apontar essa crítica, homenageiam chegada de aplicativos como Uber por libertar o trabalhador desde seu papel existencial até da escravatura de horários e compromissos, deixando-lhe livre para escolher. São pontos de vista, olhem que interessante a época que vivemos, não é? Como qualquer posicionamento aqui encontrará bases filosóficas, muito provavelmente, mas se fizermos isso, não cairíamos nós em um relativismo? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, o relativismo, mesmo que episódico, aparecerá no horizonte. Mas em muitos casos, e os senhores possuem ferramentas para isso, um princípio historiográfico, um estudo das bases categoriais, não é? Das estruturações que estão ali vivendo, estruturas de pensamento, muitas vezes isso mostrará que em alguns casos, em algumas especificidades, alguns elementos, por exemplo, do capitalismo serão mais condizentes do que outra coisa. Por vezes, alguns elementos do capitalismo associados a elementos do socialismo, como em algumas sociais-democracias europeias, serão mais indicados. Em outros casos, teremos ainda um radicalismo do socialismo como uma resposta, ainda que pontual ou às vezes mais ampla, mas em qualquer dos casos, como podemos ultrapassar a clausura de poder escolher, de poder mudar? Será que já chegou esse tempo? Ou ainda vivemos um tempo em que precisamos escolher uma escola, um caminho, e não podemos mais mudar? Porque isso pode soar como uma incoerência, como algo... Será que estamos amarrados a um modo de ser ainda? Bem, um pouquinho mais adiante, na verdade, há muitas páginas adiante, o autor nos diz que na empresa moderna, o trabalho que os capitais exigem é aquele flexível possível, sem jornadas pré-determinadas, sem espaço laboral definido, sem remuneração fixa, sem direitos, nem mesmo o de uma organização sindical. Até o sistema de metas é flexível. As do dia seguinte devem ser sempre maiores do que aquelas obtidas no dia anterior. Ele ilustra de perto alguns desses trabalhos que ele fala que fazem com que os problemas se acumulem. Por exemplo, ele cita aqui, ó, o chamado teletrabalho ou home office, que se utiliza em outros espaços fora da empresa, como no ambiente doméstico, para realizar suas atividades laborativas. Isso pode trazer vantagens, como economia de tempo, deslocamento, permitindo uma melhor divisão entre um trabalho produtivo e reprodutivo, dentre outros pontos positivos. Mas, com frequência, é também uma porta de entrada para a eliminação dos direitos do trabalho e da seguridade social paga pelas empresas, além de permitir a intensificação da dupla jornada de trabalho, tanto produtivo quanto reprodutivo, sobretudo no caso das mulheres. Outra consequência negativa é a de incentivar o trabalho isolado, sem sociabilidade, desprovido do convívio social e coletivo, sem representação sindical. É deste modo que o capitalismo informal e digital vem aprimorando sua engenharia de domínio, movida por essa lógica que se expande em escala global. Estamos presenciando a expansão do que podemos denominar uberização do trabalho. O resultado mais grave dessa processualidade é o advento de uma nova era da escravidão digital, que se combina com a expansão explosiva dos intermitentes globais. Tudo isso se coaduna com a denominada indústria 4.0. Sabem, isso surgiu lá na Alemanha, né? 2010, 2011. Ele diz que um dos aspectos principais, uma das consequências principais dessa tal indústria 4.0, ele diz assim, ó, para o mundo do trabalho será a ampliação do trabalho morto. Tendo o maquinário digital, a internet das coisas, como dominante e condutor de todo o processo fábrio, e a consequente redução do trabalho vivo, através da substituição das nossas atividades tradicionais e mais manuais por ferramentas automatizadas, robotizadas, sob o comando informacional digital. No capitalismo avançado, a produção tende a ser cada vez mais invadida por robôs, máquinas, contando nas TICs o suporte fundamental dessa nova fase de subsunção real do trabalho ao capital. E quando isso ultrapassar uma certa métrica, não será talvez mais o ser humano quem dirá: vamos parar, vamos mudar. Talvez algum outro elemento se coloque aqui como aquele que vai dizer sim ou não, pode ou não pode. Ele diz que, entre outras coisas, essa cyberindústria do século XXI vai aprofundar essas divisões, esses problemas entre centro, periferia, norte, sul. E ele acha que tudo isso é extremamente destrutivo. Nas palavras do autor, esta lógica que estamos descrevendo é fortemente destrutiva em relação ao mundo do trabalho. A contrapartida esparramada pelo ideário empresarial tem de ser amenizada e humanizada. Aí ele cita as novas palavras que estão surgindo no dicionário corporativo. Olha os termos que ele fala aqui, ó, que são agora corriqueiras no dialeto empresarial. Ele diz como colaboradores. Sabe, você vai no mercado e diz: colaboradora fulana de tal, apresente-se, não sei o quê. Parceiros, sinergia, resiliência, responsabilidade social, sustentabilidade, metas. Ele diz que essas são as palavras agora que servem como essas ferramentas de reestruturação tecnológica nesses elementos. E ele diz que, para tentar amenizar este flagelo todo, propaga-se em todo canto um novo subterfúgio, dois pontos, o empreendedorismo, no qual todas as esperanças são apontadas e cujo desfecho nunca se sabe qual será. Meu Deus, que mundo que ele descreve aqui. Ele disse que não pensem que o autor tem respostas para muitas dessas coisas. Ele mesmo, sim, como filósofo, ele se pergunta muito. Olhem essa parte que ele fala. Se os serviços foram, nos séculos 19 e 20, em grande parte, considerados improdutivos para o capital, como compreendê-los agora nessa nova fase informacional, digital, em que a divisão trissetorial, agricultura, indústria, serviços, está cada vez mais interseccionada e submersa na lógica da mercadorização? Em uma indagação sintética, os serviços podem ser considerados também produtivos? Podem gerar mais valor? Como devemos compreendê-los em meio a tantas metamorfoses? São perguntas do autor, do Antunes. O que ele faz aqui é, como para responder essas indagações e outras que ele faz, o que ele diz para ele. Precisamos, ele diz, literalmente, vou ler o que ele escreve. Parece imperioso voltar a Marx. Ele diz, para podermos ter elementos de uma resposta. Vocês são filósofos e trabalham muitos dos senhores em clínica. Vocês sabem, estamos tratando do mundo como este pensador o entende, não é? Ele coloca essa perplexidade, acho que em boa parte compartilhamos com eles muitas dessas angústias, dessas dúvidas em nossos dias, pelos nossos filhos, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, não é? Vemos com angústia muitas das coisas que ele coloca aqui. Provavelmente, a maior parte de nós quer um mundo humano, amoroso, fraterno, e muitos de nós não tem essa predileção por esquerda ou direita. Queremos humanismo, queremos paz, queremos entendimento, queremos aprofundamento existencial. Provavelmente é isso, não é? Que grande parte procura. E cada um de nós, claro, segundo sua história, sua estrutura de pensamento, vai se guiar por métricas, por espaços. O que ele propõe é que, diante de tudo isso, temos que voltar a Marx. Olhe, não são poucos autores, já trabalhamos aqui tantos nos nossos cursos, recentemente Harari, que esteve aqui no Brasil, e outros. Para vários autores de ponta, você procurar respostas, porque estamos vivendo no século XVII, 18, 19, não só não nos ajuda, nos prende a tentar resolver problemas contemporâneos com réguas, compassos, esquadros que serviam lá na Idade Medieval do século 19, 20, mas que agora já se tornam precárias. Para muitas coisas, talvez Marx sirva como uma arqueologia importante, uma referência historiográfica, como muitos outros autores, mas para trabalhar certas especificidades de hoje, há que se questionar se Keynes, Marx, autores de direita, de esquerda, ainda podem nos acompanhar com os problemas que estamos vivendo. Eles viveram outros problemas. A Inglaterra em que Marx viveu tinha problemas que hoje para nós são impensáveis. Sobre vários aspectos, impensáveis, era um outro mundo. Se parecia em alguma coisa com o nosso mundo, mas era diferente em tantas e tantas milhares de coisas. Será que com os problemas que temos ontológicos, existenciais, afetivos e de tantas outras ordens, não é? Olha, se eu propusesse a vocês, vamos voltar a Emil Kraepelin, um dos primeiros médicos que tentou mapear a mente humana lá na psiquiatria. Será que vocês achariam razoável isso? Ou diriam, professor, por favor, nós respeitamos Kraepelin, foi um dos primeiros tipologistas da medicina, mas o que pode nos ajudar neste momento, com os problemas que hoje temos na humanidade, de outras ordens, tudo mudou tanto, das terapias, a farmacologia, ao modo de entendimento o que é doença e o que não é. Não se trata de desconsiderar autores, de agradecer autores, sim, e de compreender que para algumas questões precisamos tratar com referência ao que estamos vivendo, não é? Pois bem, não é o que o Antônio faz aqui no livro. Ele retorna muito forte a Marx, traz o livro 1 de Das Kapital e cita longamente Marx, procura aproximar, ele não ignora, viu, que alguns problemas são muito de difícil similitude, de difícil conversação, mas é a raiz onde ele vai basear para poder até compreender o que estamos vivendo, não é? Para poder nos oferecer caminhos quanto a isso. Eu vou, muitas e muitas páginas depois, eu assinalei aqui uma síntese do que ele disse durante algumas dezenas de folhas. Ele diz assim, a primeira delas remete à conceitualização do que é produtivo e improdutivo para Marx. A segunda se refere à sua formulação acerca da materialidade ou imaterialidade da produção e do trabalho. E aí ele vai citar alguns desses elementos aqui. Bem, eu gostaria de colaborar com o autor. Talvez ele, se estivesse conosco, não considerasse o que eu vou dizer uma colaboração, mas o meu intuito é esse, é de colaborar. Eu acho que, como filósofo clínico, como alguém que atende pessoas no consultório, das mais diferentes pessoas em vários lugares do Brasil e fora do país também, eu acho que em alguns segmentos o trabalho, tal qual o conhecemos, já nem sequer existe. Em alguns lugares, em alguns segmentos. Ele se transformou em outra coisa muito diferente. Não podemos mais atribuir a ele o nome de trabalho. São muitos lugares, há muitos nichos sociais hoje que já nos permite ir além dessa nomenclatura. E para os quais uma literatura de direita ou de esquerda serve muito mais como amarra do que como caminho de libertação. Por exemplo, há segmentos dentro da área dos aposentados que já não tem mais a ver com isso. Hoje, muitas pessoas vivem 80, 90 anos, elas voltam a estudar, voltam a namorar, voltam ao mercado de trabalho com suas aposentadorias, que já não podem mais ser chamadas de aposentadorias porque estão sendo reindexadas dentro de um mundo de trabalho. E para muitas dessas pessoas, se você parar e perguntar o que é a vida, o que você está fazendo, talvez não saibam responder. Os próprios filhos dessas pessoas muitas vezes não entendem. Alguns dizem, puxa, mamãe tem 75 anos e está namorando. Está usando a aposentadoria dela, está vivendo com um rapaz que tem 55, 20 anos mais moço, e ela está feliz. E eles querem construir uma casa com os recursos dele, dela. E aí ele vem ao consultório e diz, doutor, é um absurdo. Ela inclusive quer adotar uma criança. Ela tem 75 anos e vai adotar uma criança? Deveria ser proibido. Ele não entende que hoje, em alguns nichos da sociedade, em alguns núcleos, as coisas mudaram completamente. E que a mãe dele pode ter precisado dos 75 anos para se tornar uma jovem de 30 e tantos. E que agora ela vai viver a velha infância dela. Porque quando teve 30 e poucos anos, trabalhava de sol a sol para que pessoas como ele, que agora a criticam, pudessem sonhar, pudessem ter uma faculdade e viver. E entre outros preços que ela pagou por tudo isso, mais esse agora de ser criticada por quem deveria agradecer a ela e dizer, vá namorar, mamãe, vá passear, vá estudar, a senhora não pôde ter uma casa bonita, papai, coitado, era muito doente, agora a senhora pode, tenha sua casa. Não seria um outro mundo, esse outro mundo já existe em alguns lugares. Se vamos entrar aqui com Keynes, Marx e outros autores, o que eles podem nos dizer aqui? Algumas coisas sim podem, e muitas já não podem mais, porque viveram um outro mundo, uma outra época muito diferente. Há muitas áreas, no entanto, para as quais a crítica que estamos vendo é muito importante, porque nos chama à reflexão e nos diz: cuidado, você está se desumanizando completamente. Você que aponta e diz máquina, você é máquina, mais que a máquina que você está apontando. Onde está seu coração? Você que diz que está preocupado, é de fato uma preocupação? Ou tudo se restringe a um mecanismo de mesquinhez no qual você está preocupado com o seu lugar em tudo isso, de não perder o seu alimento, o seu vestuário, a sua casa? É disso que estamos tratando? Vejam como temos problemas a lidar. E se fecharmos nossas almas, nossos corações e nossos entendimentos, não entenderemos essas coisas. E recuaremos quando muitos já estão lá na frente nos abanando e dizendo: caminhem, há alternativas. Há muitos jovens hoje trabalhando, pensando, indo além do que nós caminhamos. O autor nos diz, resumindo toda essa parte, ele faz uma pergunta, ele diz: os trabalhadores e as trabalhadoras de serviços hoje são, em última instância, partes da classe média emergente ou expressão de um novo proletariado de serviços da classe trabalhadora, de uma nova morfologia do que denominei classe que vive do trabalho? Ele pergunta e ele segue procurando uma resposta para esses elementos. Ele diz que hoje todos esses trabalhadores, telemarketing, indústria de softwares, hotelaria, shopping center, hipermercado, rede de fast food, ele diz que todos esses estão cada vez mais distanciados das modalidades de trabalho intelectual que particularizam e que faziam com que a gente entendesse e dissesse: eis a classe média. Não dá mais para a gente dizer eis a classe média deles. Porque hoje, ele cita Marx aqui, diz que para o próprio Marx contextualizar e dizer o que era uma classe média era muito difícil, era muito complicado. Hoje, o autor nos diz, muito mais, porque ele nos diz que hoje não é mais um fator econômico que vai dizer se você é classe média. Há muitos outros princípios. Ele fala, ao invés de uma classe média, ele prefere classes médias. E nos diz, configuram um conceito hoje muito amplo. São compostos que exercem trabalho predominante intelectual, não manual, o que essencialmente as distingue da classe operária. E mais, as classes médias buscam uma clara diferenciação em relação à classe operária, também na esfera do consumo, em seu ideário, nos seus valores simbólicos. Em relação às classes burguesas, o imaginário da classe média, das classes médias, frequentemente transita na esfera dos valores da classe dominante. E mais uma vez temos problemas, porque em muitos lugares, em muitos bolsões desta sociedade imensa humana, tão complexa, já não há como você entrar dizendo estou na classe média. Há muitos que aqui passariam por burgueses no texto que eu estou lendo, que existencialmente, se fôssemos traçar com régua e compasso, viveriam a classe de operários. São miseráveis intelectuais, são miseráveis existenciais. Nos pensamentos e no coração, alguns deles sofrem. Sofrem de medo, sofrem de angústia, sofrem de somatizações, sofrem incrivelmente por processos mecânicos que se apropriaram de seus pensamentos. São escravos de suas condições. Quando muitas vezes aquele mecânico, aquele ferreiro, o padeiro e outros que você colocaria da classe dos operários estão em paz, estão bem, e se você chegar a um deles e não, mas você é um explorado, talvez o padeiro olhe para você e diga, por quê? Quem está me explorando? Olha-se, você trabalha direto, você ganha pouco, você não tem aquele carrinho, você nem consegue trocá-lo. Ele diz, e o que tem isso? Por acaso você viu o sol nascer hoje? Por acaso você já sentiu o centeio quando nós colocamos no forno? Por acaso você ouviu a música que estava tocando hoje na Rádio Guaíba de manhã cedo? Jaime Caetano Brown, nosso grande poeta. E sabe o que ele dizia? Que aquele que sabe levantar seus olhos e que sabe apreciar os horizontes, compreende a infinitude da vida. E então talvez a gente pense, coitado do padeiro, perdeu o juízo de tanto ser explorado. Eis um exemplo do operariado alienado, frustrado. Temos que dar uma boa casa para ele, carros, vacinas, dinheiro, um título universitário, para que ele então ultrapasse essa categoria. Eu sei que estou fazendo uma caricatura, apenas para caracterizar, ok? Uma pantomima. Como filósofos clínicos, já aprendemos essas lições há muito tempo. E hoje, com a diluição de muitos fatores, certas discussões, certos pensadores de direita que atacam brutalmente pensadores de esquerda e vice-versa, vimos isso numa eleição que tivemos há pouco no nosso país. Muitos ficaram constrangidos vendo os amigos se degladiando, cada um argumentando, como pode você defender X e o outro, e como pode você defender Y, e achando que estavam conversando, cada um atirando seus argumentos com fúria sobre a face do colega. Isso é dialogar? Isso é filosofia? Que filosofia é assim? Talvez algumas funcionem assim. Não é essa que estamos fazendo. Estamos dialogando. O autor, no meio de toda essa complexidade, lança uma série de perguntas e termina por nos dizer: constituem uma nova classe, a classe do precariado, conforme a sugestão de Standing? É dessa polêmica que estamos tratando agora. Para o autor, existe sim uma classe do precariado. São pessoas que foram empobrecidas e que nem sabem, lutam para ter o quinhão delas para poderem viver. E ele diz que a sociedade encontrou maneiras de aprisioná-las de várias formas. Estamos chegando à parte final dos nossos trabalhos. E ele diz, na parte final já do texto dele, o mundo produtivo contemporâneo, particularmente a partir do amplo processo de reestruturação do capital desencadeado em escala global no início da década de 70, vem apresentando um claro sentido multiforme. Por um lado, acentuando as tendências de informalização da força de trabalho em todo o mundo e de aumento dos níveis de precarização da classe trabalhadora. Por outro lado do pêndulo, as tendências em curso das últimas décadas estariam sinalizando traços que seriam vistos como mais positivos em direção a uma maior intelectualização do trabalho, sobretudo nos ramos dotados de grande impacto tecnológico informacional digital. O autor considera que as consequências analíticas aqui são inúmeras, desde os elementos destrutivos em relação ao trabalho, desemprego, alienação, contracultura, fetichismos que mascaram os elementos. Ele enumera uma série de problemas que temos aqui quanto a isso e que são maquiados, são mascarados, são pintados, muitas vezes sequer mais são considerados. Outras coisas é que são trabalhadas em seu lugar. Por fim, ele nos pergunta: quem é a classe trabalhadora hoje? Ela ainda detém um estatuto de centralidade nas transformações sociais? Trata-se de questões cujas respostas não são mais simples, tampouco são fáceis, sobretudo diante da avalanche de teses desenvolvidas nas últimas décadas, voltadas a desconstruir tanto a noção de classe quanto a sua centralidade, a sua potencialidade transformadora. O autor, no entanto, tem uma opinião muito consolidada. Ele acha que o capitalismo contemporâneo tem uma lógica destrutiva, assim pensa o autor, e que foi ampliada, ok? E que isso bateu com muita rigidez, muita dureza na classe trabalhadora. Ele também evita duas teses aqui de polarização. Ele evita a tese que ele diz que são que nada mudou no universo dos trabalhadores, quando seu oposto, a de que a classe trabalhadora não mais seria de transformar radicalmente o universo. Ele acha que não temos mais como fazer essas polarizações. Ele fala numa nova morfologia do trabalho e de todas essas potencialidades. Dentro de tudo isso, ele lembra, não é, que para Marx, para Engels também, eles viam a classe trabalhadora e o proletariado como sinônimos, não é? É um espelho aí que eles jogavam nesses elementos. Numa parte muito adiantada do trabalho, que é onde eu vou parar, mas ele prossegue, vou para aqueles que lerão depois toda a obra na íntegra, eu vou alinhavar esses elementos. Ele diz assim: evidencia-se em nossa análise que, hoje, a classe trabalhadora não se restringe mais somente aos trabalhadores manuais diretos, mas incorpora a totalidade do trabalho social, do trabalho coletivo, que vende sua força de trabalho como mercadoria em troca de salário. Portanto, ela ainda é composta pelo conjunto dos trabalhadores produtivos que produzem mais valor, participam do processo de valorização do capital por meio de interação entre trabalho vivo e trabalho morto, entre trabalho humano, maquinário científico, tecnológico. E esse segmento constitui um dos núcleos centrais do proletariado moderno. Daqui o autor vai nos chamar a atenção para a devastação que o trabalho tem conhecido, para uma era de rebeliões e de conciliações. Ele nos pergunta se haveria uma luz no túnel, né? se existe algum futuro para os sindicatos. Pelo que vocês viram até aqui, não é tão problemático imaginar o caminho que o autor vai tomar a partir desses elementos. Uma coisa que eu gostaria de colocar para os senhores, a partir do trabalho do Ricardo Antunes, O Privilégio da Servidão, essa obra que acabamos de ver, é que, uma pergunta apenas, o que aconteceria se reuníssemos num amplo lugar, que pode ser até um espaço virtual, engenheiros, estrategistas, lojistas, pessoas que fazem trabalhos como aquele que nós vemos, a logística nos aeroportos de distribuição de malas e outras coisas, pessoas que propusessem uma nova forma distributiva de forças de produção que envolvesse não apenas o ser humano, os animais, a planta que cresce no campo, o sol que nos ilumina, as máquinas. Numa espécie de novo pacto federativo existencial que envolvesse a todos nós com respeito, que tentasse envolver com respeito, porque há muitos problemas éticos aqui nessas questões, no qual aquele que se sente espoliado fosse ouvido, seja aquele que tem 8 carros na garagem belíssimos, reluzentes, e que se sente espoliado, alijado de amor, e ele diz que é um miserável, é um indigente afetivo, tanto quanto aquele que diz que a barriga ronca e que ele não come há 3 dias e que ele é um indigente, um miserável que tem fome de alimentos, quanto todos os outros, cada um com as suas demandas, e aqueles que têm a fartura, porque às vezes o que tem a fartura também é um indigente em outra área. Num novo elemento distributivo, temos tantos mecanismos hoje, não é? Computadores, novas análises matemáticas, geométricas, temos tantos recursos. E se descobríssemos que temos mais do que o suficiente para vivermos com paz, e que o grande problema é de outra ordem, será que chegaríamos a um acordo? Por que não tentar isso? Por que não tentar isso? Comunidades virtuais que trabalhassem integradas, filósofos, sociólogos, analistas, médicos, engenheiros e pessoas de outras áreas. Será que neste momento se está assim, tão fora do nosso alcance? Será que isso é mais caro do que a miséria que temos vivido? Tanta gente chorando, tantas mães sem seus filhos, acidentes, países se ameaçando com mísseis e foguetes. Será que é mais caro do que todas essas dores que temos visto? O que nos impede de tentar? Quero agradecer a presença de cada um dos senhores. Quero agradecer essa obra magnífica desse pesquisador importante nos nossos dias, o Ricardo Antunes, da Unicamp, e que essa aula sirva como um exemplo e uma tentativa de dias melhores, não ignorando todas as dificuldades que temos, que são muitas. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o que trabalhamos hoje aqui.